Já está conosco o nosso convidado, o doutor Ariel de Castro Alves. Doutor Ariel, ele é advogado, especialista no direito da infância e juventude. Ele foi secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente e também já foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje, ele integra a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo e também do Instituto Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Doutor Ariel, é sempre um privilégio entrevistar o senhor. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia para o senhor, doutor Ariel.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Prazer falar com vocês.
Obrigado ao senhor. Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Quer dizer, fazendo um recorte aqui para o nosso país, de que forma o senhor avalia o grau de compreensão da nossa sociedade de que criança é para brincar, para trabalhar? Aí você se depara com aquela questão. No meu tempo de criança, eu trabalhei, meu pai me colocava para trabalhar e tudo funcionou normalmente. Enfim, como é que o senhor avalia o grau de compreensão da sociedade brasileira diante de políticas públicas, diante de leis, para que a criança realmente seja criança durante o seu período de existência?
Sim, Walter Lima, nós temos, apesar de muitas iniciativas e o dia de enfrentamento ao trabalho infantil, 12 de junho, ele foi instituído desde 2002 pela Organização Internacional do Trabalho, pela Organização das Nações Unidas, no Brasil por lei desde 2007, e a ideia é exatamente sensibilizar a sociedade sobre esse problema que afeta 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo. Uma em cada 10 crianças do mundo estão sendo exploradas no trabalho infantil. E claro que com os conflitos, guerras, pandemia, aumento da fome e da pobreza, o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, também aumentou. No Brasil, segundo a última pesquisa, o último levantamento do IBGE, nós temos 1.900.000 crianças e adolescentes exploradas no trabalho infantil. 5%, então, de todas as nossas crianças e adolescentes aqui no país estão sendo exploradas no trabalho infantil. E nós temos aí 756 mil dessa 1,9 milhão que estão nas piores formas de trabalho infantil. Entre elas, o trabalho em situação de rua, o trabalho nos lixões e temos também a exploração sexual, infanto-juvenil, a exploração dos jovens no adolescente, no tráfico de drogas e até crianças, muitas vezes, sendo exploradas no tráfico de drogas. Então, é uma questão fundamental para o nosso país. Temos os objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, de que o mundo deveria erradicar o trabalho infantil até 2025, e nós já estamos em 2024. O Brasil está muito longe dessa erradicação e o mundo também está muito distante disso. Hoje, no Brasil, nós temos, por exemplo, 7,9% de desempregados, né? 1.900.000 pessoas procurando emprego. E, por outro lado, nós temos também 1.900.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Então, muitas vezes, os filhos dessas pessoas, desses pais e mães que estão procurando emprego, estão sendo explorados no trabalho infantil, sem direitos trabalhistas, e estão submetidos a acidentes também. Temos um levantamento da Fiocruz, Walter Lima, que de 2011 a 2020 foram 24.909 acidentes com crianças e adolescentes em situações de trabalho infantil, com 466 mortes. Então, são 4 mortes por mês de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E muitas vezes a sociedade é conivente com essas situações. Você já deve ter ouvido aquela frase: é melhor estar trabalhando do que roubando. Uhum. Mas muitas vezes o trabalho infantil acaba sendo uma porta de entrada para o tráfico de drogas, para a exploração sexual infantil. Eu conheci muitos casos na minha experiência em entidades sociais e em programas governamentais, também na área social, de crianças que estavam vendendo bala nos faróis, ou estavam vendendo flores à noite nos bares e, de repente, foram aliciadas para a exploração sexual infanto-juvenil, para o tráfico de pessoas, de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual e também para o tráfico de drogas. Então, se ela vende lá uma bala por alguns centavos, o aliciador vai chegar e vai oferecer que ela venda o papelote de cocaína, de maconha, por um valor muito maior que ela vai receber. Ou que ela, então, vendo o seu corpo, seja explorada sexualmente e ganhará muito mais. Então, nós precisamos, de fato, enfrentar e erradicar o trabalho infantil. Ele gera também a evasão escolar, e um dos grandes problemas do Brasil tem sido também a evasão escolar e o mau desempenho das crianças e adolescentes nas escolas, problemas graves de saúde também, porque muitas vezes o trabalho acaba sendo insalubre, perigoso, e então é necessário que a gente garanta o desenvolvimento saudável da infância, na educação, na saúde, na cultura, no esporte, no lazer, no direito de brincar, para que tenham uma infância plena e possam se desenvolver adequadamente.
Pois não. O senhor também vai, também participando da entrevista, doutor Ariel, o Aécio Amado, que é editor na nossa Agência Brasil, agência de notícias da nossa EBC, como também no Rio de Janeiro está o César Fatioli, que também vai conversar com o senhor, e em São Paulo, aí perto do senhor, está o Leandro Martins, na Rádio Nacional São Paulo. Começo primeiro aqui com o Aécio Amado. Vamos lá, Aécio.
Bom dia, doutor Ariel, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é o seguinte, doutor Ariel, a gente pode dizer que atualmente o maior explorador do trabalho infantil é a própria família da criança?
De fato, é uma questão importante que você traz, Aécio, que muitas vezes a família, né, acaba explorando a mão de obra infantil através do trabalho doméstico, que é um trabalho difícil de ser verificado, constatado, de ter dados, né, porque dependeria das pessoas aceitarem que estão submetendo seus filhos ao trabalho doméstico, por exemplo. Mas muitas vezes essas situações, elas ocorrem também pela falta de políticas públicas. Nós temos aí no Brasil muitas crianças que não têm acesso às creches, né? 4% apenas das crianças de 0 a 3 anos no Brasil têm acesso às creches e mais de 2 milhões estão fora das creches, de crianças de 0 a 3. E muitas vezes o irmão mais velho, com 8, com 9, com 10, está cuidando daquela criança de 0 a 3 anos por conta da falta, então, desse acesso ao ensino infantil, do direito dos pais, mães que precisam trabalhar, procurar emprego, se qualificar para o mercado de trabalho, e o direito da criança também de poder se desenvolver nesse momento fundamental de estruturação da sua personalidade. E então nós também devemos levar isso em consideração para que a gente não simplesmente culpe, criminalize as famílias, né? E uma coisa também é aquele pai que tem um comércio, que o filho sai da escola e fica ali um período de forma voluntária, aprendendo ali com o pai a fazer algum tipo de venda, mas sem grandes riscos, por exemplo, numa papelaria. E outra coisa é aquele filho, aquela adolescente, criança, que está acompanhando o pai pedreiro, por exemplo, numa obra, né, da construção civil, sujeita aí a despencar de um prédio, a sair do telhado de uma casa e acabar morrendo, ter membros amputados, como muitos casos acontecem, diante dessa enorme quantidade de acidentes envolvendo crianças e adolescentes em trabalho infantil. E tem também aqueles casos das crianças e adolescentes que vão para as ruas para pedir dinheiro, para vender doces, muitas vezes até bebidas alcoólicas, e que depois levam esse dinheiro para suas casas. Mas também nós temos que levar em conta o cenário de fome, de miséria. Em 2021, por exemplo, chegamos a ter 33 milhões de pessoas passando fome, em torno de 18 milhões eram crianças e adolescentes. Nós temos ainda um quadro de 60% das crianças e adolescentes no Brasil na pobreza e na miséria. Então, essas necessidades das famílias em maior vulnerabilidade acabam pressionando para que a criança ou adolescente seja explorado no trabalho infantil.
Pois não. Agora buscamos o César Fatioli, doutor Ariel, que também conversa com o senhor direto da Nacional do Rio de Janeiro. Vamos lá, César.
O trabalho infantil já foi devidamente mapeado? É possível identificar desses diferentes fenômenos qual pesa mais hoje para a permanência dessa prática? Se é o trabalho em família, no campo, com a figura do pai patrão, se é essa coisa degradada das grandes cidades com até aluguel de crianças para uma espécie de esmola disfarçada, a venda de coisas que tem poder baixo, as pessoas se comovem e compram uma bala, coisas que não precisam, para tentar ajudar aquelas crianças de alguma maneira, terminam contribuindo para um ciclo vicioso negativo. Qual é a medida mais urgente feita esse mapeamento para interromper essa prática?
Sim, César, é importante essa questão. Nós precisamos, de fato, de do trabalho infantil no Brasil. Destacar mais claramente, né, quais são as situações aí que preocupam mais e que exigem ações governamentais. Uma das reivindicações das entidades que atuam no enfrentamento ao trabalho infantil, também do Ministério Público do Trabalho, que tem uma ampla atuação nacional, é a retomada do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Além da importância do programa Bolsa Família, que atende milhões de famílias em situações de vulnerabilidade, de pobreza, de miséria, de fome. Esse programa foi reforçado no início do ano passado. Nós temos um outro programa muito importante, que é o Tempo Integral de Escola, o Ensino em Tempo Integral, que vai evitar que crianças e adolescentes fiquem em situações de risco e de trabalho infantil. E também o programa Pé de Meia, voltado aí aos adolescentes, para diminuir a evasão escolar. Muitas vezes, esse adolescente que deixa as escolas é por conta também da pressão que ele sofre, em razão da pobreza, da miséria, da fome no seu ambiente familiar, e ele acaba tendo que trabalhar e deixa a escola. E o programa Pé de Meia, a Bolsa de Estudo para esses adolescentes também, é muito importante. Além disso, o trabalho infantil, ele é proibido no Brasil para todos com menos de 16 anos, mas nós temos a aprendizagem, temos uma legislação específica que trata da aprendizagem, e o Brasil poderia ter 1 milhão de aprendizes, mas atualmente só 600 mil estão atuando aí como aprendizes. Então, precisamos intensificar a fiscalização das empresas que ainda não estão contratando os aprendizes e precisamos de uma maior sensibilização também nessa área. E de diagnóstico, nós temos, por exemplo, César, no ano passado, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou esse ano que resgatou 2.564 crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil, em alguns casos até de trabalho escravo. Em 1.923 eram meninos, sexo masculino, 641 eram meninas. Houve um aumento, então, desses resgates entre 2022 e 2023 em 9%, liderando aí o Mato Grosso, Minas e São Paulo. A maioria dos casos estavam vinculados à construção civil, à venda de bebidas alcoólicas, à coleta de lixo, lembrando que nem todos os lixões do país se tornaram aterros sanitários e são locais absurdamente insalubres, perigosos, onde geralmente as crianças e adolescentes estão inseridas na exploração do trabalho infantil. Também foram verificados casos em oficinas mecânicas, daí nesses casos muitas vezes são adolescentes e crianças atuando junto com seus pais. Nos lava-rápidos, chamados de lava-jato, então, também são locais onde esses casos foram verificados pelo Ministério do Trabalho, e no comércio ambulante nas ruas, que tem crescido bastante essa situação de rua envolvendo crianças e adolescentes, que gera grandes situações de risco, estão expostas à chuva, ao sol, aos acidentes de trânsito, e ao aliciamento para exploração sexual e para o próprio tráfico de drogas. Então, essas foram as situações, né? Quer dizer, aquele trabalho infantil mais antigo em carvoarias, que acabou gerando uma intensificação da fiscalização dos auditores do trabalho, ele hoje está menos presente, e esses casos que envolvem os centros urbanos, construção civil, vendas de bebidas alcoólicas, coleta de lixo, oficinas mecânicas, comércio ambulante, estão mais presentes. Mas existe uma subnotificação muito grande do trabalho infantil na agricultura, na pecuária, até pelas dificuldades de fiscalização dessas situações. O Ministério do Trabalho precisa ampliar a sua quantidade de auditores, as suas equipes, e toda a sociedade precisa estar mais consciente e denunciar no Disque 100, denunciar aos conselhos tutelares e combater qualquer forma de exploração do trabalho infantil.
Pois não. Leandro Martins, São Paulo também agora. Bom, mais uma pergunta ao nosso entrevistado, o doutor Ariel de Castro. Vamos lá, Leandro.
Ok, Walter, bom dia, Ariel. Doutor Ariel, nós temos aqui nos países, digamos, de primeiro mundo, uma baixa fecundidade. Já em outros países subdesenvolvidos, vamos dizer, como Índia, Bangladesh, Paquistão, que entraram na globalização com uma produção muito acelerada industrial. E, consequentemente, também o trabalho infantil pode ter sido muito mais explorado. Eu queria saber se essa minha associação está correta, se justamente a entrada de países muito populosos e que não há controle ainda de natalidade, a exploração infantil, ela é mais, acontece com mais facilidade, doutor.
Sim, Leandro, nós temos aí, hoje mesmo, a Organização das Nações Unidas, com a OIT, divulgou alguns números, né? Esse de que 160 milhões de crianças e adolescentes estão sendo exploradas no trabalho infantil em todos os países, né? Uma criança para cada grupo de 10, então, está sendo explorada nessas situações de trabalho infantil. E nos países com maior situação de conflitos armados, de guerras, de doenças também, nós temos situações mais graves também da exploração do trabalho infantil, e essa questão também das maiores taxas de natalidade, um aumento, um número de crianças e adolescentes maior na população. Nós sabemos que a nossa população brasileira, ela vem envelhecendo, a taxa de natalidade tem diminuído bastante nos últimos anos, segundo as pesquisas do IBGE, e essa pesquisa da ONU, então, ela demonstrou que o trabalho infantil ele está muito mais intenso na África, na Ásia, mas também ainda uma presença bastante considerável nas Américas. Então, isso leva em conta essas considerações que você acabou de fazer. Mas, infelizmente, o trabalho infantil ele está presente em todos os lugares do mundo. E por isso essa é a grande preocupação da ONU, da OIT, porque tinha um compromisso de erradicar o trabalho infantil em 2025. Mas com a própria pandemia e com a intensificação dos conflitos armados pelo mundo, lembrar que na Palestina também a ONU está destacando um número muito grande de crianças e adolescentes no trabalho infantil nos países árabes e também na Palestina em consequência dessa situação de guerra, né, e de deterioração dos postos de trabalho, fechamento de escolas. Todas essas situações agravam a situação de exploração do trabalho infantil. Mas essa associação que você faz, né, da questão da natalidade, da quantidade maior de exploração do trabalho infantil, ela é considerada aí nas pesquisas da ONU, demonstrando que África e Ásia hoje são os continentes que lideram nas situações de exploração do trabalho infantil.
Pois não. Doutor Ariel de Castro, é sempre um prazer e um privilégio entrevistar o senhor. Mais uma vez, os cumprimentos da emissora. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima, evidente, dentro da disponibilidade de tempo do senhor. Tá bom, doutor Ariel?
Eu que agradeço a você, Walter Lima, agradeço aos seus colegas, Aécio Amado, César Faccioli, Leandro Martins, a sua equipe de produção e a todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional.